Olá, pessoal. Voltamos para falar de filosofia e hoje a gente vai falar de uma das obras mais importantes desse século XXI, que para explicar todas as nossas relações humanas, a gente vai falar sobre uma obra que chama Modernidade Líquida. Falar que as relações são líquidas hoje em dia tá bem na moda, bastante comum, mas o que significa isso? De onde que surgiu essa ideia? Modernidade Líquida é um livro de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu também um outro livro que também é muito importante, chama Amor Líquido, que vai explicar as relações amorosas. Mas a Modernidade Líquida também. Só de ler a Modernidade Líquida, a gente já vai pegar o conceito dele. O que que ele quer dizer com essa coisa de líquido, né? Porque líquido a gente remete sempre a líquido. Como é que eu vou falar assim? A gente aprende em física, em química, biologia, não física, né? Estados físicos. O estado físico da água, líquido, sólido, gasoso, é um estado físico, né? Existem coisas líquidas. Então, como é que esse conceito científico é usado dentro da filosofia? Bom, O que ele vai dizer? Primeiro, a gente precisa saber que ele vai falar que essa perspectiva, esse período, vamos colocar assim, esse período da nossa história, ele vai se iniciar depois da Segunda Guerra Mundial e vai começar a ser bastante perceptível na década de 60. Antes desse período, ele vai falar que existia a modernidade sólida. O que que é modernidade sólida? Modernidade sólida é quando não é líquido, óbvio. Mas é quando as relações humanas, elas são mais sólidas, elas são mais rígidas. Não só qualquer relação humana, as relações sociais, as relações com a ciência, o pensamento, são todos muito sólidos. Eles não são coisas efêmeras. E buscar a verdade era um compromisso, e era um compromisso sério, não era algo que as pessoas faziam levianamente. E inventavam coisas da cabeça. Não, eram sempre coisas que, tipo, as pessoas elas acreditavam na ciência, elas acreditavam nas instituições, elas tinham peso, elas tinham lugar. Na modernidade sólida, essas relações, elas vão ser sempre duradouras. Não são relações passageiras, são relações duradouras. Ou seja, a tradição, ela tem um espaço e uma importância muito grande. As coisas, elas são feitas pensando em relação às tradições. Tipo assim, você vai fazer uma coisa porque tradicionalmente não se faz ela, ou tradicionalmente se faz. Isso, se a gente for ver, tem o seu lado negativo. Suponhamos, se a gente for colocar num relacionamento, por exemplo, né? Modernidade sólida, uma mulher que, pela tradição, por ter esses relacionamentos duradouros, uma mulher não ia pensar, por exemplo, em pedir o divórcio de um marido, sendo que ela tá num casamento onde ela sofre agressão. A gente sempre escuta as histórias de, ah, nossa, naquele tempo, é o famoso, naquele tempo os casamentos duravam, né? Mas a gente duravam baseado em quê? Duravam à custa de quê? A felicidade não era tida como algo que você perseguia. Não era algo que a tradição impunha. Ah, você tem que. Para uma mulher, por exemplo, ela vai nascer, vai aprender como é que vai cuidar de uma casa o mais rápido possível. Ela vai casar e vai ter filhos. E nesse casamento, é uma loteria. Se o marido não é uma pessoa que respeita ela como ser humano, ela vai ficar ali, sofrendo. Ela não tem pra onde correr, porque ela sai da casa do pai pra ir direto na casa do esposo. Se ele bate nela, ela vai ter que aceitar. Ela fica ali pelos filhos, que ela não tem pra onde correr com esses filhos, porque Ela depende financeiramente desse marido também. Por outro lado, também não tem como ela fugir, porque o julgamento de uma mulher divorciada é muito grande, é muito alto. E fica naquele círculo vicioso. Na modernidade sólida, as relações são realmente duradouras, se a gente for relacionar com isso, mas também existe o lado negativo, que é isso. As relações são duradouras porque a tradição impõe que elas durem. Mas a gente for ver também em outros casos que, tipo assim, amizades duravam muito mais, né? Você vê casos de pessoas que foram amigas a vida inteira. E é hoje muito difícil você ser amigo de alguém desde criança. Principalmente quanto maior a cidade que você vive, você tem dessa, tipo. Ah, quem são seus amigos de infância? Ah, estudei com aquele fulano. Ou às vezes com coisas bobas, mesmo que você ainda conviva com aquele seu amigo de infância. Não é, seus amigos vão sendo outros. Você vai tendo outros contatos e o seu ciclo de amizade vai sempre renovando. Existe um aspecto, porque existe um aspecto positivo nessa imposição da tradição, nessas relações duradouras. O aspecto positivo é sempre que existe a confiança nas instituições. É como se fosse escola, governo, família, a própria ciência. São coisas que você não questiona. Elas existem. As relações são muito mais sólidas. Por causa que, como eu disse, existe o lado negativo, que é esse lado que, tipo, você tá ruim, você vai ficar ruim, provavelmente vai ficar ruim até a morte. Mas existe também o lado bom, que você tem com quem contar, né? Tipo, o ser humano na modernidade solidária não é uma ilha. Ele é uma comunidade. Existe com quem contar. Você olha pra igreja, você vai achar a paz que você busca na igreja. A escola tem um papel dela, tipo, professores. Ela é uma instituição respeitável, professores são respeitados, você não questionava. O governo, você via o governo como alguém que estava querendo cuidar de você. Então, tipo, a ciência. É estranho falar isso, né? Mas você sabia, como eu disse, na modernidade sólida, a busca pela verdade, ela é muito levada a sério, a ciência é muito levada a sério. Você não tinha questionamentos do tipo se a Terra é redonda. Você não tinha questionamentos da eficácia de um remédio, de uma vacina. Mas o tempo vai passar e a gente vai sair dessa modernidade sólida. Desse tempo de que as nossas relações, elas são sólidas e vão passar a ser líquidas. Porque modernidade líquida é totalmente o oposto da modernidade sólida. Onde as relações são sólidas, não, são sólidas, elas vão agora passar a ser relacionamentos banalizados. Sendo a maioria dos relacionamentos agora, eles não são passageiros, são efêmeros. Os conceitos vão ser banalizados. Como a gente, por exemplo, o conceito de amizade. O conceito de amizade, ele é bastante banalizado dentro da modernidade líquida, né? A gente vive vendo post, tipo assim, ai, pra chamar pra balada sempre tem amigo, mas pra, tipo, se você tiver doente, quem vai estar na sua cabeceira? Seus amigos somem. Quando você deixa de ir na balada, seus amigos somem. Cara, você não consegue perceber que existe uma grande diferença entre companhias de balada, pessoas que estão ali com você, que só querem curtir aquele momento, para pessoas que vão ser realmente seus amigos. É isso que eu falo de banalização. Não é amigo, por que eu tô chamando de amigo? Não são pessoas amigas. Hoje em dia é muito fácil, né? Você passa 5 minutos com a pessoa, você já tá. Ai, amiga, que não sei o quê. Existe às vezes realmente aquele encontro de pessoas, cara, bateu e aquilo realmente você vai construir uma amizade. Mas 5 minutos com alguém, você já tá, ai, amigo, ai, um grande amigo, tipo aquela pessoa ali. Porque os conceitos, eles já estão todos banalizados. Por exemplo, o conceito mesmo de amor. É, a gente tem um Tinder. Um Tinder é epitome do amor líquido, né? Porque você tá ali, você tá passando, sim ou não, sim ou não. Às vezes, as coisas mais bobas. Você faz, te faz perder o interesse. Às vezes as coisas mais bobas te faz aquele seu amigo instantâneo, deixou de ser seu amigo instantâneo. Coisas que são realmente provas de amizade, elas passam a não ter importância. Ah, se aquele meu amigo, ele não se encaixa no que eu coloquei ele, ah, então eu vou descartar, porque ser amigo é estar em volta. Aquelas qualidades que a gente atribui à amizade, elas não estão mais presentes. Ah, dar apoio, ficar ao lado, ser crítico quando precisa ser crítico. Não, isso não conta. É só você virar. A pessoa tem que estar contigo. Tem que falar o dia inteiro. Tipo assim, ah, estou aqui no Instagram. Instagram não, no WhatsApp, falando o dia inteiro com ela. Então, ela é minha amiga. Por mais que sejam assuntos fúteis, sem aprofundamento da vida, quando a pessoa tem um problema, você só vira assim, ai, fica bem, amiga. Não liga para aquilo, porque aquilo, o problema dela não é, vai influenciar de uma maneira negativa na sua vida. Então você só fala, fica bem, amiga, e deixa aquilo de lado e segue falando de assuntos vazios, outros assuntos que a modernidade líquida banalizou, e ali vai construindo uma vida fútil, uma vida vazia. A vida hoje, as relações já não vão ter a profundidade que elas tinham na modernidade sólida. A gente tem que lembrar que também agora a internet, ela vai ser por onde os relacionamentos vão ser intermediados. A nossa vida vai acontecer através de aparelhos eletrônicos e pela internet. É quando a gente fala do Instagram, que é uma vida de faz de conta. Tá ali no Facebook, todo mundo é bonito, todo mundo tem opinião, mas na vida real não tá fazendo nada. É aquilo, a gente vai vivendo através das mídias sociais. E para ele, isso já é um aspecto. Tá ali, ó. Você tem trocentos mil amigos no Facebook, mas quantos deles vão aparecer quando você morrer, por exemplo? Quem vai estar lá no teu velório? Quem vai escrever textos maravilhosos, mas vai realmente sentir a sua falta? É, outra coisa que é uma característica da modernidade líquida é a lógica de consumo. Agora, essa, a gente não vai ter mais uma lógica moral, a lógica do consumo vai assumir. Você não é mais julgado pelo que você é, você vai ser julgado pelo que você compra. É, a ideia de compra, ela vai estar totalmente presente em todas as relações. O que que eu posso ganhar com isso? A gente sempre vê muito isso, né? Ai, nossa, amizade, amiga compra celular para outra. Larissa Manoela, que leva os namorados para Disney. Ai, eu quero ser, tipo assim, o que que você vai ganhar com aquela amizade? O que que ela pode te dar? Então, isso agora vai ser o que que eu ganho. A gente vê isso, por exemplo, em pais, cada vez mais, tipo, ah, nossa, olha, eu gastei tanto criando você. Como você pode fazer isso comigo? Parece que você vai te passar um recibo se você quiser sair de casa ou quiser seguir os seus sonhos. Ah, a pessoa gastou comigo isso. Então, vamos lá. Tem as datas comemorativas, né? Tipo assim, Páscoa virou sobre ovos e chocolate. O Natal virou sobre presentes. Dia dos Namorados virou sobre presentes. Todas as datas comemorativas, Dia das Crianças virou sobre presente. A gente já não tem mais nenhuma tipo de reflexão em cima. É tudo sobre presentes. O que dá? A gente fala mais sobre o aquecimento do comércio do que sobre realmente o que essas datas significam e que tipo de reflexão elas trazem. Não, na Páscoa você vai refletir sobre a sua vida como cristão? Se você está seguindo os passos de Jesus, não. Só vai. Você quer chocolate? Eu acredito que em alguns anos, se você perguntar para uma criança o que é Páscoa, ela vai falar que a Páscoa é sobre receber chocolate. Ela vai esquecer completamente que tem um significado religioso implícito, a mesma coisa do Natal. Natal é sobre Papai Noel e presente. Se você perguntar, eu tenho para algumas crianças, quem que é a figura principal do Natal, elas vão falar que é o Papai Noel. E não mais é o nascimento de alguém que é a base da maior religião do mundo. Porque é isso, tipo, a lógica de consumo, ela vai sumir lugar agora. Vai existir uma fragilidade entre na relação das pessoas. Por causa que, como eu disse, as relações, elas são frágeis. E vai sentir também uma fragilidade da relação das pessoas com as instituições. Agora, as instituições, elas perdem poder. Elas já não têm mais nenhuma influência. Só, a gente vive falando assim, ah, nossa, na escola antes era assim, agora não é mais. As relações com qualquer coisa. A família já é uma instituição já fragilizada, né? Tipo... E não é fragilizada porque existe agora outros tipos de famílias. Não, a instituição já é uma família fragilizada. Nisso eu acho uma coisa boa, porque a gente já começa a falar assim, caramba, se um relacionamento pode ser, por exemplo, abusivo entre um pai e uma mãe, entre irmãos. Mas mesmo assim, mesmo que se, eu, pelo menos no meu ver, seja algo positivo, você já não tem mais aquela coisa de família perto, se não é uma coisa que te faz bem, não deixa de fragilizar todo o processo. A gente começa a falar quem é a minha família, não mais a família no caso de sangue. Mas tem isso. Todas agora as relações, elas são super frágeis, porque as relações entre os humanos, elas são frágeis, como eu digo. Agora, como eu já cansei de falar, elas são frágeis, elas são efêmeras e elas são banalizadas. Porque você é uma ilha, então você vive através da sua perspectiva, é o seu eu, não é mais num grupo, não, é sou eu, por causa que eu preciso alcançar o sucesso, então como eu alcanço esse sucesso? Quem vai me ajudar a alcançar esse sucesso? Porque agora o sucesso, ele é algo totalmente possível. Segundo a modernidade líquida, se você não alcança sucesso, foi porque você não quis. É o famoso assim, você se esforçou o suficiente, mas o que você fez? Você não fez nada. E o que é sucesso? O sucesso também tem essa lógica dentro dessa lógica de consumo. Sucesso é eu ter várias coisas. Às vezes você está feliz da vida, vivendo numa casinha de sapê. Mas para a sociedade em geral, isso é o maior fracasso. Não, o sucesso ele tem uma lógica que você tem que seguir e essa lógica é você que constrói. Não existe mais barreiras, não existe fatos alheios à nossa vontade. Ele é construído por você. Se você não tem ele, foi porque você não quis. A culpa é sua. As instituições, só terminando falando das instituições, na verdade, terminando já esse enorme podcast, as instituições, elas ficam frágeis porque cada pessoa passou a ser uma instituição. Você não se pensa como parte de uma família, você não se pensa parte de um todo. Você se vê sozinho. É uma lógica individualista. Você tem que pensar em você, você não tem que pensar no outro. É sempre você, você tá ali, ó. É o self-man, né? Você é único. Então, isso fragiliza qualquer coisa. Se você só pensa, se você se vê como único, como sozinho, qualquer relação sua já vai automaticamente ser fragilizada por causa que não tem como construir uma ponte. É sempre pela lógica, como eu disse, do que pode te dar, né? O que você recebe em troca. Você nem pensa no que você está dando, você só pensa no que você está recebendo. Enfim, essa aqui é só um pouquinho, né? Tentei explicar um pouquinho de um conceito que eu acho bastante importante e essencial para a gente entender a sociedade onde a gente vive, onde a gente está vendo hoje, por exemplo, as pessoas dizendo que não querem tomar uma vacina e falando contra uma vacina. Coisas que. É como eu digo, né? A gente achava que em 2020 a gente ia estar perto dos Jetsons e não dos Flintstones. Mas é isso. Entender a modernidade líquida, a gente vai entender bastante todo o processo que a gente está vivendo hoje de pessoas que não querem fazer. Não querem ficar de quarentena, elas não querem nada, né? Elas não desconfiam das instituições, das ciências, elas não querem ter qualquer responsabilidade para parar esse vírus e elas continuam fazendo sempre a mesma coisa. Não estão nem aí se estão matando, se elas vão morrer. Isso já não entra nem mais em pauta. Por causa disso, esse é um conceito base, a modernidade líquida. Espero que tenham gostado e até a próxima.